Na condição de inscrita, a senadora Fátima Bezerra, 3 minutos.
Senhor presidente, professor Luiz Cláudio, começo aqui dizendo que é inegável, né, os avanços que nós tivemos no campo da educação, nos governos do PT, nos governos Lula e Dilma. Destaco aqui, por exemplo, o Fundeb, que tive a honra, professor Luiz, inclusive de ser relatora na Câmara dos Deputados. Fundeb que rompe com a lógica fragmentada da educação ao definir uma política de financiamento que atende da creche ao ensino médio. Com o Fundeb nós implementamos programas como Pró-Infância, creche de boa qualidade para as nossas crianças, o caminho da escola, o transporte escolar. Com o Fundeb, nós demos um passo muito importante para dar início a uma política de valorização salarial do magistério, com a aprovação da Lei 11.738, que instituiu o piso salarial nacional. Destaca ainda aqui a revolução que foi no campo do acesso ao ensino superior, à educação profissional e tecnológica. Professor Luiz Cláudio, passamos de 3 milhões de matrículas em 2003 para mais de 7 milhões de matrículas. Com políticas como o ProUni, FIES, o ReUni, 14 novas universidades, mais de 170 campus pelo país afora, no campo da educação profissional e tecnológica, outra grande revolução, 144 escolas para quase 600 escolas. E todos esses avanços, presidente, culmina com a aprovação do Plano Nacional de Educação, que diria que é a síntese dos avanços, das conquistas que nós conseguimos para a educação do povo brasileiro. Pois bem, plano esse que está agora seriamente ameaçado diante da proposta do governo biônico, governo que não tem legitimidade popular e que simplesmente envia ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para conter gastos nas áreas sociais. E isso terá um impacto demolidor para a educação. Posto isso, professor, pergunto: a revolução da educação ocorrida nos últimos 13 anos teria sido possível caso os gastos com o setor tivessem sido corrigidos apenas no limite da taxa de inflação, como está sendo proposto agora? Ou seja, qual teria sido o resultado prático caso o governo federal optasse pela paralisação da execução de políticas públicas voltadas à qualificação técnica, à inclusão de mais e mais brasileiros e brasileiras na educação? Concluo. No ano de 2015, foram realizados contingenciamento de despesas no MEC, com a frustração da expectativa de receitas. Era possível que não fosse realizado tal contingenciamento?
Palavra com o senhor Luiz Cláudio, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, senadora Fátima Bezerra. Veja, e vocês aqui conhecem isso muito bem, o Senado tem ajudado muito, a Câmara, independente de partido, a educação tem sido colocada como, de fato, uma prioridade nacional. O Brasil avançou muito nesse aspecto. Nós fizemos muito. Quando, alguns anos atrás, se nós observarmos no ensino médio, não é? Nós tínhamos, em 1997, 3 milhões de jovens no ensino médio. Hoje temos 8. É? Mas, mais do que isso, não adiantávamos colocar o jovem no ensino médio. Nós tínhamos que dar para ele condições para ficar no ensino médio. Nós tivemos um grande avanço com o Fundef, depois um avanço ainda maior com o Fundeb, porque o Fundef via o ensino fundamental, mas não via a pré-escola, a creche, principalmente o ensino médio. Nós tínhamos casos que jovens que ficavam na fila até o 8º ano, depois, quando ia para o ensino médio, ele não tinha mais assistência nenhuma. Então, isso demandou recursos. E o Brasil alocou esses recursos, foi uma decisão do Estado brasileiro, sempre aprovado no Congresso Nacional o orçamento, para que o Brasil pudesse avançar. Esses números que a senadora coloca, o Brasil também, se eu voltar um pouquinho mais, 97, 98, nós tínhamos 7% dos jovens de 18 a 24 anos nas nossas universidades, 7%. Hoje nós estamos com 20,6% desses jovens. Então, tudo isso demanda a expansão do ensino superior, expansão da educação básica. O Brasil hoje aporta 6,2% do PIB na educação, 6,2% do PIB. Alguns alegam que já temos muito recurso para a educação. É verdade, se nós pensarmos em 6,2, poucos países chegam lá, mas nós temos que pensar per capita. Quando nós chegamos ao desafio brasileiro, per capita, se nós imaginarmos o que nós aplicamos por cada estudante que nós temos, né, em cada estudante, nós vamos ver que nós estamos muito abaixo do que se precisa. Então, nós precisamos de mais recursos para a educação. Tanto é, eu reitero, aprovado por essa casa por unanimidade, 10% do PIB para a educação. Confesso que, como gestor do MEC, eu tive algumas preocupações, que eu precisava saber de onde vem esses 10% do PIB. Mas foi aprovado por unanimidade, ou seja, houve um reconhecimento do Estado brasileiro que é preciso aportar mais recursos na educação. Então, essa é uma decisão, não foi a decisão do Ministério da Educação, foi a decisão do Congresso Nacional por unanimidade. O Plano Nacional de Educação, 19 metas é a 20ª. Ou seja, independente dos 10%, que eu acho que nós temos que estar sempre discutindo, a decisão é nós precisamos aportar mais recursos. E mais do que isso, viu, senadora Ana Amélia, nós precisamos repensar, agora vem a questão do CAC, que essa casa também aprovou, está lá no Plano Nacional de Educação, com qualidade. Então, eu acho que nós temos um grande desafio como Estado brasileiro de aportar recursos na educação. Claro que temos que estar sempre revendo programas, fazendo com a maior qualidade, aprimorando, mas o desafio vai continuar, porque nós temos que incluir muito ainda. No ensino médio, nós somente atendemos de 15 a 17 no ensino médio, cerca de 56%, não chega a 60%. De 15 a 17 estão no ensino médio. Okay. Nós temos uma meta de chegar a 100%, ou seja, obrigada, universalizar. Então, nós temos grandes desafios.
Muito obrigada, professor Luiz Cláudio. E a senadora Fátima tem 2 minutos, senadora.
Eu agradeço a...
Só um pouquinho. Um momento, só, por favor.
Pela ordem. Está no meio. Depois da. Está no meio da. Ela está inquirindo a testemunha.
Eu, senador. Deixa a senadora.
É pela ordem, pela ordem sobre a colocação feita pela senadora.
Se abrir essa.
Aí eu quero também.
Senador Caiado, senador ficou incomodado com a verdade.
Senador, depois que a senadora terminar, eu lhe passo a palavra em seguida, tá? 2 minutos, senadora Fátima Bezerra, por favor, para a réplica.
Eu agradeço as respostas do professor Luiz Cláudio, mais uma vez colocando aqui que o que estamos presenciando aqui, lamentavelmente, a tentativa de se condenar uma presidenta da República pelo fato de ter optado por uma visão social que não aceitou colocar o país de joelhos frente às crises. Uma presidenta da República que sabe o quanto é fundamental, é essencial a educação para um projeto de nação generoso, inclusivo e com justiça social. Daí porque meu papel enquanto professora, enquanto militante da área da educação, professor Luiz Cláudio, é alertar os meus colegas professores, alertar a sociedade para o risco que corre a educação hoje diante dessa proposta de emenda à Constituição já enviada, já aqui no Congresso Nacional. A emenda que visa conter gastos sociais nas áreas sociais e, repito, terá um impacto demolidor para a educação. Como ficará o Plano Nacional de Educação? Como levar mais creches para as crianças? Mais educação em tempo integral? Como avançar na melhoria salarial do professor? Como levar mais ensino superior? Como levar mais escolas técnicas diante de uma proposta como essa, que trará uma redução drástica do ponto de vista de recursos para as áreas sociais? Isso tem que ser rejeitado. Posto isso, senadora Ana Amélia, gostaria de deixar aqui para o professor Luiz Cláudio, se ele poderia ainda discorrer mais sobre os motivos que levaram o governo interino a apresentar decretos suplementares. Obrigada. Na área da educação.
Obrigada, senadora.
E o que eles representam para a execução de políticas públicas de qualidade na área.
Obrigada. Muito obrigada.
Pela ordem, presidente.
Obrigada, senador. Pela ordem, senador Caiado.
Senhor presidente, a testemunha não está se atendo aos fatos. Quando eu formulei a minha pergunta, a testemunha disse: olha, não vou responder. Quando a senadora pergunta: olha, se não tivesse o contingenciamento, não tem nada especificamente, aí ele faz uma dissertação sobre o problema da educação. Então são dois pesos e duas medidas, presidente. Se ele não pode avaliar que a presidente tirou 50 bilhões de reais do país e emprestou para outros países para interesse dele e do partido dela, não é possível que não tenha uma avaliação por parte da área da educação.
Presidente, eu protesto. Agora, presidente, eu protesto, porque quem disse que não ia responder foi, foi o presidente da comissão. Por favor,
por favor, o senador tem uma questão de ordem.
Não,
a questão de ordem.
Isso não é questão de ordem, senhora presidente. Vossa Excelência é sempre tendenciosa, isso não é questão de ordem.
Eu quero usar a palavra ainda.
Todo o tempo esse negócio de ofender a presidente, ela está interferindo. Ela está no meio de uma inquirição.
Negativo,
não é,
vamos respeitar a presidente. Você está sendo tendencioso.
Senadores, eu não vejo razão.
Defesa também pede pela ordem.
É que está no meio de uma inquirição, defesa, se fosse conosco.
Eu não vejo razão, senador. Por favor, o senador tem o direito de levantar uma questão de hora. Ela tinha encerrado. Não, eu vou passar a palavra
ao
depoente.
Ela não encerrou. É um desrespeito com a senadora Fátima.
Não, ela não. Ela tinha encerrado,
não,
senador.
Ele tem que responder a ela.
Eu não encerrei.
Ele vai responder.
Eu ainda tenho direito a um minuto.
Mas será que... Mas, gente...
Não é que a senhora é condescendente demais, o senador Caiado.
Eu estou explicando o que está...
Fátima já encerrou.
Senador,
eu sei que vocês ficam muito incomodados quando a gente fala da educação.
Senador, por favor.
Vocês ficam muito incomodados.
Eu acho que está faltando
porque
isso também.
Porque foi uma área de conquistas. Peraí, muito importantes.
Senadora
para o
Anamélia,
contrário.
Deixa eu fazer um apelo a vocês. Ela estava na réplica. A testemunha tem que responder e depois a tréplica. O senador Caiado não pode interromper, não é questão de ordem. Espere para depois.
Ele tem razão de levantar questão de ordem.
Mas não é questão de ordem.
O presidente aqui chamou a atenção de perguntas feitas que não estavam no tema proposto para as testemunhas,
isso,
senador.
Isso que Vossa Excelência tem que fazer.
Espero o senador terminar para poder a senhora conceder a questão de ordem.
Estou dando o direito.
A senhora só
está
dando tempo porque é o Caiado.
Não,
se fosse um de nós, a senhora não
nega de.
Apenas é um direito do senador. Qualquer senador, questão de ordem.
Não é questão de ordem, ele pediu pela ordem no meio da inquirição.
Para concluir, senador Caiado, por favor, que eu tenho que passar a palavra ao depoente.
Senadora Anamélia, a senhora está tumultuando.
Quando
a senhora está...
Você
está
pedindo que
a senhora está tumultuando.
Senador,
eu desrespeito com a senadora Fátima.
Eu não vou, o senhor não vai ganhar no grito aqui, senador.
É a senhora que está querendo ganhar.
Não vai ganhar no grito.
Está acostumada a ganhar no grito.
No meio da inquirição, a senhora está atrapalhando. Não, senadora, a senhora está tumultuando, nós não vamos aceitar isso. Não vamos aceitar.
Por favor,
É gritante a falta de decoro, o desrespeito com a presidente da comissão. É triste, é deplorável, é deprimente imaginar que isso aqui está se transformando exatamente naquilo que tem sido dito. Um jardim de infância, um diretório acadêmico, enfim, não um plenário de um Senado federal. E a posição que reafirmo aqui é que quando formulei a pergunta, perguntando ao testemunha como ele enxerga uma prioridade aos empréstimos internacionais e não à educação, ele simplesmente se diz na condição de não poder responder. Quando é formulada uma pergunta dizendo, olha, e o que virá pela frente com os cortes amanhã do orçamento da educação? Aí ele elabora toda uma linha de raciocínio.
Agradeço ao senador Caiado e peço apoio ao relator aqui para ponderar. E eu peço tranquilidade e serenidade ao senador. A senhora terá, senadora Fátima, o tempo da réplica para o professor Luiz Cláudio para
responder. Não, senador,
eu quero contraditar a questão de ordem. Questão de ordem tem contradita.
Senador, me permite.
Questão de ordem. O senador Ronaldo Caiado
por favor,
pediu pela ordem.
Por favor, eu queria agora,
artigo
senadora.
Artigo 14.
Eu queria agora, senadora Amélia.
Eu não formulei
Veja
questão
bem,
de ordem.
Por favor.
Pela ordem.
Por favor,
senadora Amélia. Sobre o andamento dos trabalhos. Reclamação quanto à observância do regimento.
Não, senador, eu não fui.
Eu poderia
lamento. Eu fui desrespeitada aqui, né? Estava no momento de fazer uso da palavra, de acordo com as regras estabelecidas, fui interrompida. Eu até compreendo que alguns aqui ficam muito incomodados quando a gente mostra o protagonismo que os governos Lula e Dilma tiveram, né, em prol da educação do povo brasileiro.
Senadora,
mas eu quero. Não,
o seu tempo já
eu quero,
passou.
Não, passou,
minutos,
não. Passou não. Passou não. Eu só quero fazer aqui um apelo a Vossa Excelência. conceda a palavra ao senador Lindenberg para fazer a contradita da questão de ordem ao senador Caiado, depois
questão
me devolva
de
o tempo para eu concluir
eu
minha pergunta.
Pela ordem.
Não, 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 questão de ordem.
Pela ordem.
O tempo artigo... que eu tenho direito.
Senadora, senhora, presidente, eu só quero... senhora presidente, eu quero por um minuto.
O senador,
pela ordem.
O senador.
Você o senador Caiado dá a palavra, eu quero um minuto.
O senador Ronaldo Caiado falou pela ordem, não levantou a questão de ordem. Agora.
Eu quero um minuto pela ordem.
Agora, o senador.
A senhora dá pro Caiado, que é da bancada ruralista, seu colega, e não dá pra gente.
Por favor, vamos respeitar a presidente.
Eu quero um minuto também.
Senador,
eu quero uma falta de consideração. Quero um minuto.
Vossa Excelência terá, senador.
Agora?
Vossa Excelência não vai determinar. Agora. Eu vou passar a palavra ao
Vossa Excelência,
relator.
Aqui tem presidente, que defender as mulheres, que defendendo a presidente.
Por favor. Não é a primeira vez que Vossa Excelência me chama de tendenciosa,
claro,
senador Lindenberg.
Mas é muito tendenciosa, não, não é pouco.
Vossa Excelência deve ter
um respeito
o microfone,
senadora Ana
Maria. Então me dê um minuto.
Respeito.
Me dê um minuto, como deu pro senador Caiado.
Só porque o senhor está... Eu estou lhe dizendo,
não,
senador.
Você deu pro senador Caiado.
A senhora é quem conduz.
O senhor
conduz.
Terá na hora certa, senador.
Contraditado,
por que
cara.
Isso,
não determina
senador.
Aqui, não. Você
mas,
não...
Mas olha... Eu me recuso a continuar nesse trabalho com a senadora Ana Maria.
Não é a primeira...
Porque, veja bem...
Eu desliguei os microfones.
A senhora... É democracia, é um absurdo.
Eu queria... Peço licença, meus pais, fazer uma ponderação. Primeiro, por dever de justiça, quando o senador Caiado fez a sua indagação, o professor Luiz Cláudio não respondeu por determinação da presidência, porque, de fato, senador Caiado, há uma determinação legal, e eu tenho tentado, como relator também, me pautar por essa determinação, que nós estamos aqui adstritos às questões em relação com a causa. O presidente tomou uma decisão, que nós respeitamos, que ele permite que os senadores, nas suas abordagens, podem falar, de fato, o que desejarem. Isso você tem reiterado várias vezes, mas que a testemunha que está compromissada, ela só está compromissada em relação ao objeto do processo, que são os dois assuntos relativos, ou seja, a edição dos decretos e a questão relativa às operações de crédito, as chamadas pedaladas. Então, de fato, quando se indaga qualquer outro assunto que escapa desse, a testemunha, ela não deveria responder, não deve responder. Então, é a primeira ponderação que eu faço. A segunda... Eu não deveria pedir, até o presidente determinou que não fizesse. Agora, sempre nessa linha, eu tenho observado que o doutor Luiz Cláudio, aqui o tempo todo, tem seguido fielmente essa recomendação. Inclusive agora, na pergunta feita pelo eminente senador Fábio Bezerra, ele e eu entendemos, talvez equivocadamente, ouvimos mal, e ele perguntou a mim e eu a ele, que nós entendemos, a senhora perguntou sobre decretos do atual governo. E aí nós comentamos que estaria fora também. Não sei se ouvimos mal, eu e ele, sobre a indagação. Porque, de fato, a testemunha só pode estar adstrita aos decretos que são objeto e também às operações de crédito. Então, é esse apelo que eu faço. Porque, do contrário, pessoal, nós estamos... Acaba que transforma o que é uma coisa singela numa fraticida e que se alonga até, a meu juízo, desnecessariamente o tempo e até da própria testemunha. Então, eu faço aqui esse apelo... relembrando a determinação do presidente que a senadora, evidentemente, que preside nesse momento os trabalhos, a senadora Amélia, está seguindo. Os senadores podem indagar o que acharem conveniente, mas as testemunhas vão ficar adstritas ao objeto relativo aos temas aqui colocados. Eu acho que esse é o ponto que nós poderíamos seguir os trabalhos. Nós estamos ainda no início, e esse apelo que eu reitero, nós temos 40 testemunhas a serem ouvidas. Já ouvimos 4 ou 5, ainda vamos ser 35. Então, é um trabalho longo, é um trabalho que nós temos.
Só
que
hoje teremos mais aquele, 3.
Mais 3
eu
ainda.
Aceitei,
então, eu quero
o
meu minuto pela ordem.
Então, eu só
aceitei.
Queria só fazer essa ponderação e pedir, de fato...
Agora não pode ter dois pesos, duas medidas.
Obrigada.
Um equilíbrio para isso.
Eu quero o meu minuto pela ordem.
Senadora Ana Amélia, eu deixei a pergunta para ele.
Senadora,
eu falo...
Eu não sou o senador Caiado, mas quero pela ordem.
Senadores aqui presidindo.
Agora, no governo da presidenta Dilma.
A senadora já fez o já. Questionamento e eu passo a palavra
agora,
ao doutor Luiz
quer dizer
Carlos.
Que o senador Caiado pode ou não posso?
Doutor Luiz Carlos, depois que ele encerrar
a era isso que a senhora devia ter dito para o Caiado.
Era
isso
mesmo critério.
Era isso que a senhora devia ter dito para o senador Caiado.
Deixa o senador Lindenberg falar.
É só usar o mesmo critério que Vossa Excelência usou pro senador Caiado.
Eu não vou lhe dar um, mas eu vou lhe dar 2 minutos depois que ele responder. Eu vou lhe dar 2 para o senhor. Por favor, doutor Luiz Carlos.
Senadora Fátima Bezerra, veja bem, os decretos, né, como nós falamos, esses decretos nascem nas áreas, nas unidades orçamentárias do Ministério da Educação, principalmente universidades, institutos, hospitais federais, INEP, CAPES, então a área, observando que tem um excesso de arrecadação, seja do ano atual, ou, no caso 2015, ou que teve um superávit do ano anterior, de acordo com a legislação pertinente, ela faz a solicitação técnica que haja esse superávit, ou seja, esse orçamento seja colocado, disponibilizado para ela. Não é? Então, isso nasce lá. No Ministério da Educação, ele chega na secretaria pertinente. Nos casos das universidades, chega na Secretaria de Educação Superior, onde o secretário, com a sua equipe, faz uma análise do pleito e, a partir dessa análise do pleito, ele verifica se está de acordo com o fato. A mesma coisa a Secretaria de Educação Tecnológica, quando são os institutos. E assim vai. A CAPES, com as suas necessidades, o INEP, essas unidades do Ministério da Educação fazem análise. Encaminham, então, para a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação, que verifica se existe aderência nos pleitos. De fato, houve superávit. Você teve superávit? Isso aqui está ok? Muito bem. Então, no Ministério da Educação, assim que nasce. E isso eu reitero, e vou, independente do TCU manter, e nós, claro, estou dizendo agora como ex-gestor, mas sendo gestor, a recomendação, o acordo tem que ser seguido. Não é? Mas eu continuo achando que isso é um importante instrumento de gestão. E assim foi nesses anos todos. Então, é feita a análise e o Ministério, então, é a subsecretaria, inclusive. Aí depois não passa nem mais pelas áreas, porque já é automático, isso vem sendo feito ao longo dos anos, de acordo com o artigo 4 da lei orçamentária, vai para a SOF, da SOF para o planejamento, aí se faz toda essa análise para que o decreto seja autorizado. E reitero mais uma vez, senador, que é um instrumento de gestão, porque o limite não acompanha. Então, você não tem um aumento de limite. E a instituição sabe disso, que o secretário avisa. Olha, você pediu isso aqui, você não terá aumento de limite orçamentário. Não tem limite, porque nós não temos limite. A não ser que, evidentemente, houvesse um superávit e o planejamento aumentasse o limite do Ministério da Educação. Mas, normalmente, não é o que ocorre e não é o que ocorreu no ano em curso.
Muito obrigada, professor. Senadora Fátima Bezerra, por um minuto.
Primeiro, senadora, lamentar, está entendendo, que eu tinha sido interrompida quando... Né, do uso aqui de fazer a nossa intervenção, né? Mas eu quero aqui rapidamente cumprimentar o professor Luiz Cláudio, sou testemunha da sua dedicação, da sua seriedade profissional. O Brasil deve muito a Vossa Excelência, enquanto um grande colaborador que foi dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Mais uma vez aqui, expressar, né, a nossa indignação diante do que o governo biônico está fazendo. O desmonte do Estado brasileiro, começando por atacar um dos direitos mais fundamentais, que é o direito à educação. Na medida em que já está aqui nessa casa, a fórmula Temer-Meirelles, através de conter os gastos sociais, que, se aprovada, repito, representará um retrocesso brutal, porque vai congelar o presente e sepultar o futuro da educação. Por isso que nós temos que derrotar essa fraude jurídica, essa farsa política que é esse pedido de impeachment.
Muito obrigada, senadora Fátima Bezerra. Caro professor, não. Ela fez um comentário, então eu agradeço a Vossa Excelência.
Não, eu queria.
Ele abriu a palavra.
Não, senhora presidente, por favor. Eu queria só que o professor,
olha,
um minuto
olha
agora.
Olha o estado que as senhoras estão, senadora Vanessa, que eu perguntei ao professor não, se ele iria
aqui desde
usar.
Cedo, senhora presidente. Não, eu estou sentada desde cedo.
Eu estou perguntando se o professor iria responder a senadora Fátima Bezerra. Ele tinha um minuto para respondê-la.
Tem.
E Vossa Excelência não entendeu o que Vossa Excelência precisa.
É o desespero, presidente.
Não, senhor não presidente.
É o desespero, presidente.
Só para tumultuar. É preconceito contra Vossa Excelência, senadora Amélia.
A senhora encerrou, é senadora
dele.
Fátima.
Não, só é bem simples, deixar para reflexão dele.
É o desespero, presidente.
Quem foram os beneficiados
país, agora
pela edição do
decreto, que não
senadora,
desespero.
Suplementar a presidenta Dilma, pessoalmente, ou a população brasileira.
A senhora acha que já tinha vencido o seu tempo, senadora Fátima?
Estou colocando a pergunta aqui para ele, senhora presidente.
Presidente,
olha,
me conceda.
Olha, eu quero que observem. para que o senador Lindbergh Faria não me tome aqui como parcial. A senadora já via, a senadora Fátima Bezerra, já havia encerrado um minuto, não fez pergunta. Não fez pergunta. Como professor, ela não fez perguntas, não respondeu. Aí ela fez uma pergunta, e eu estou passando a ele para responder para a senadora Fátima.
Então, não devia,
quero
senador.
Só para Vossa Excelência entender aqui que não há parcialidade, senadora. Eu tenho seriedade porque eu sou uma senadora, por favor.
Não devia, então, porque essa chicana tem sido desde o início desse trabalho,
senador, por favor, nós vamos fazer com mais rapidez.
A palavra não está com Vossa Excelência, com José Medeiros.
Obrigado, presidente. Obrigado, senadora. Aí eu tenho convicção, porque é uma coisa, viu, senadora, que nós fizemos com muito zelo a questão técnica do pleito das áreas. Então, quem foram os beneficiados com esses decretos, ou com a possibilidade de gestão dada por esses decretos? As nossas universidades. Então, os reitores tiveram uma flexibilidade para fazer com que o seu orçamento fosse mais adequado às suas necessidades, dentro do mesmo limite. Os nossos institutos federais, o INEP, nas suas avaliações, porque nós sabemos que o Enem cada vez mais tem maior número de inscritos, então o INEP também foi beneficiado, aí os jovens que fazem o Enem, teve mais flexibilidade para tal. O FNDE, e aí nós estamos falando dos estados e municípios, que nós tivemos possibilidade de alocar orçamento para creches, não é? Dentro do mesmo limite, até concordo de limite. Então, eu não tenho dúvida que quando se faz da forma que foi feito, e aí eu falo da seriedade do Ministério da Educação para fazer, tem que dar um testemunho também dos técnicos de Estado, do planejamento, da SOF, que sempre foram extremamente corretos republicanos. Fizeram da mesma forma para que nós avançássemos, né? Esse decreto foi importante para a gestão.
Eu agradeço muito ao professor Luiz Cláudio e passo a palavra agora à acusação.
Não sou eu.
A questão de ordem.
Não sou eu.
A senadora. Eu imaginei que esse tema já tivesse vencido.
Não,
senador,
de maneira nenhuma.
Não venceu, não, porque eu queria.
Com a palavra, o senador Lindbergh Faria, por uma questão de ordem.
Não é questão de ordem. É só pela ordem também. Senadora, eu estou falando. Eu vou falar aqui para ver se a gente melhora no futuro. Porque toda vez que o senador Raimundo Lira sai e a gente tem uma mudança na mesa, está havendo problemas. Nesse sentido, o senador Raimundo Lira é muito equilibrado. Tem um tratamento isonômico para todas as partes. No caso que gerou essa confusão, a senadora Fátima Bezerra estava com a palavra. Aqui o senador Raimundo Lira tem sempre dito o seguinte: você fala, a testemunha responde, depois você tem a réplica, testemunha e a tréplica. Não poderia ter havido, por parte do senador que interrompeu, aquela pela ordem. Vossa Excelência não podia ter dado. Agora, eu falo para Vossa Excelência, imagina se fosse um de nós, que no meio da fala de outro se dissesse pela ordem. A senhora nem percebe, mas a senhora, quando a gente tenta alguma coisa, aumenta o tom de voz. Então, não pode ser um tratamento para os amigos, para os aliados e outros para a gente. Então, eu estou só falando isso para que a gente não corra nesse erro daqui para frente. É preciso ter uma condução da mesa equilibrada. Volto a dizer, talvez a senhora nem perceba. A senhora se irrita quando a gente tenta falar. No caso do senador Caiado, não. Deu todo o tempo para interromper. Interrompeu, atrapalhou o raciocínio da senadora Fátima Bezerra, atrapalhou a inquirição. Então eu faço esse apelo aqui, senador, respeito a senhora. É para a gente corrigir para o futuro. Porque isso é que acaba gerando intranquilidade aqui nessa comissão.
Pela ordem.
Agradeço,
pela ordem,
Senador Magno Malta.
Senhora Presidente,
Davi Alcolumbre.
Nos últimos dias, até evitado de falar. Mas eu quero dizer que eu não posso ouvir essa indelicadeza com Vossa Excelência. Eu realmente não posso. Porque Vossa Excelência é uma pessoa, aqui nessa casa, uma das pessoas mais tranquilas.
Apoiado.
Uma pessoa brilhante, uma senadora que todas têm em alto grau, em alta conta. Então, eu não acho que Vossa Excelência vá em função de aliado, de não sei o quê, Vossa Excelência vai ter uma posição diferenciada. Então, assim, com toda a tranquilidade, né, dizer que eu acho, assim, no mínimo, para ser bem coisa, deselegante.
Obrigada,
senador. Pode, eu obrigado, não quero senador. Sair em defesa de Vossa Excelência.
Muito obrigada, senador Magno pela Malta. Ordem, senador, senador
de
Magno
ordem.
Malta.
Senhor presidente.
Que, questão de ordem, senador pela Caiado. Questão de ordem, senador Caiado.
Artigo 18.
Não, só estou me escrevendo.
O senador, no uso da sua palavra, poderá ser interrompido pelo presidente, com seu consentimento. Poderá ser interrompido. Inciso segundo, por outro senador.
Eu quero pela ordem, senhora presidente.
Com seu consentimento.
Eu quero pela ordem para fazer uma reclamação todo baseada tempo também atrapalha no regimento o raciocínio interno.
Podemos fazer isso com o artigo 18 do senador Caiado.
É pela ordem, senhora presidente, uma, que isso aqui está virando. É inacreditável.
Eu estou
que tá
formulando uma questão de ordem.
É inacreditável.
Estou formulando uma questão de ordem.
Senadora, ele está levantando
uma questão de ordem.
O direito de formular minha
artigo
questão de ordem, inclusive.
Artigo 18 é
para
reclamação, não é para questão de ordem.
Presidente, eu estou formulando uma questão de ordem.
Está desequilibrada,
não é questão de ordem, senador.
Uma questão de ordem. Artigo 18.
Está suspensa a sessão por um minuto, gente. Está suspensa, senador. Está suspensa a reunião. Nosso...
Suspenso um minuto, eu vou ao banheiro.
Tá bom, quer. Quem pode
Entende como superar essa questão? Você não vai.